Nós estamos aqui realmente para esclarecer aos nossos pais de alunos, à nossa comunidade, como serão as nossas atividades neste ano letivo de 2021, enquanto durar a pandemia. Então, neste tempo, nós estamos já em andamento com o preparo das apostilas, mas os pais não receberão apenas a apostila. Essas apostilas serão intercaladas com cadernos de atividades e também os pais receberão o livro didático que estão nas escolas. O nosso trabalho está sendo caprichado, bem elaborado. Os nossos professores, como você já falou, Oswaldo, estão bastante empenhados nas atividades que estão desenvolvendo. E aí essas atividades envolvem não só o planejamento do ano letivo, mas envolve também o estudo dos referenciais que a gente recebe da Secretaria de Educação. Então, os professores já estão reunidos, os professores já estão preparando as apostilas de uma maneira bem peculiar. Eles estão reunidos por série, por turma, muito empenhados nesse trabalho, que para nós é difícil, porque para o professor o ideal é que ele tivesse com as suas crianças na sala de aula. Então, para nós da Secretaria também é difícil, porque também é uma coisa nova, não é? Embora já tenha ocorrido desde março do ano passado. Estamos bastante empenhados, bastante animados, entusiasmados. Mas, hoje, a nossa maior parceria tem que ser dos nossos pais.
E essa parceria, é o que eu estava dizendo aqui, professora, a participação do professor, acho que é fundamental para essas crianças, né? Mesmo porque você está conhecendo com crianças que estão aprendendo praticamente tudo, tudo novo.
E é que criança... também já esqueceram algumas coisas, né, Oswaldo?
Ah, não, nem tem. Principalmente conta dividir, então. Vou te contar uma coisa. A criançada hoje de 7 a, de 6 a 10 anos, é até uma briga para isso. É matemática, é o pior, né?
Exatamente. Aliás, tudo é dificuldade, né, Oswaldo? Se você pegar uma criança, por exemplo, que começou a ser alfabetizada em fevereiro e março do ano passado, hoje tem que ser recomeçado. Por isso, os professores estiveram estudando, empenhados, porque o Paraná em Foco, as disciplinas, os conteúdos, eles já têm um olhar diferenciado. Tem um olhar que volta para 2020 e 2021, tirando a essência desses dois anos letivos. Agora, mas olha, Oswaldo, quando você fala assim a importância do professor, eu gostaria de salientar essa importância. O diretor é professor, o coordenador é professor, né, está fora numa função hoje, mas ele, a essência dele é ser professor. E o professor precisa realmente ser bastante valorizado, porque é a alma da escola. É aquele que vai transformar a vida das nossas crianças. E neste momento, sozinhos, nós não vamos conseguir fazer nada. Né? Por isso... o empenho da família, daqueles responsáveis pelas nossas crianças, é de fundamental importância, senão nós vamos sapatear sem sair do lugar.
Bom, professora, a gente sabe, o pessoal está tentando repor aqui o WhatsApp aqui, que isso aqui é mais antigo do que andar para frente, sabe? Então, quando ele dá problema, já viu. E aquele chip antigão ainda, que não cabe nenhum celular novo, né? Então, não tem, né? O pessoal está tentando aqui, mas está difícil. Então, você pode... Ô, Navarro, você está com o seu celular aí? Me dá o teu WhatsApp aqui para a gente poder passar o WhatsApp, para o pessoal poder fazer as perguntas. Tem muita gente que tem dúvida, né? Principalmente os pais de aluno, que eu acho que é mais interessante, porque às vezes a gente não pergunta aquilo que, de repente, a pessoa quer, né? Então, é importante no telefone também, meu 3233 você pode usar e é importante, não é, o pessoal poder participar. Então você pode trazer aí o Navarro, pode ligar no Navarro, que o celular dele é no WhatsApp também. Mas vai no WhatsApp do Navarro que ele atende você ali já. É 999-80-99-88. 999-80-99-88.
Então, Oswaldo, reforçando, né?
Sim.
Você está com um problema aí no celular, mas para nós hoje, professores,
sim,
um contato com a família de extrema importância. Sim. Por isso, assim, olha, caso o professor, o pai, ao fazer a matrícula, deixou na escola um número de celular e por um motivo ou outro ele precisou trocar, a escola tem que ser informada imediatamente.
É porque é ali que está sendo
exatamente
comunicado com ele.
O canal de comunicação da escola com as famílias.
Como é que serão os trabalhos desenvolvidos para ser colocado para eles à disposição dessas crianças em casa? Porque às vezes tem aquele livro tal, né? Lá em casa tem um lá, puxa a orelha dele para fazer um dia cada vez, que senão não sai do computador. Agora, tem criança que já faz tudo ao mesmo tempo e larga, fala, nunca. Aí na hora do vamos ver, não aprender, é que fica difícil, né?
Oxalá as nossas crianças tivessem alguém puxando a orelha, né, Osvaldo? Porque muitas vezes...
puxando a orelha do...
Então, mas é assim, olha, vão receber uma apostila com uma quantidade X de atividades de várias disciplinas. Aí, para a execução dessas atividades, os professores já estão produzindo videoaulas. Uhum. Então, eles vão explicar... através de vídeo, conteúdo, né? E inclusive, desde os 6 meses de idade, as crianças do nível, os menorzinhos, né, de 6 meses até 3 anos, que é o nível 1, 2, 3, para que eles possam também desenvolver atividades que depois serão necessárias ao longo da vida escolar. Então, olha, a apostila é unificada, a apostila já está, termina hoje a preparação das apostilas, pelos professores, de acordo com o planejamento que tem o olhar em 2020 e 2021. Então, essas apostilas terão as atividades e no intervalo do aluno lá em casa fazer as atividades da apostila, terá o intercâmbio de cadernos, né? Então, além da apostila, o professor vai colar, fazer manualmente, enviar também atividades no caderno, vai promover videoaulas para que a criança entenda a apostila, entenda a atividade que está no caderno. Caso o retorno dessas atividades, caso o retorno desses cadernos, e o professor perceber que está deficitário, é a escola que vai chamar o pai. Então não adianta o pai falar assim, ó, ah, meu aluno não sabe nada, vou levá-lo na escola. Não, ele só vai levar a criança se ele for solicitado. Quem é que vai fazer a solicitação? O professor que está ali acompanhando o desempenho da criança.
Agora, professora, nós temos muitos pais que, infelizmente, nem ler, nem escrever, não sabem. Então, é um número muito grande. Como é que faz para tentar fazer com que entre na cabeça desses pais para tentar auxiliar? E mesmo porque essa história do híbrido, como é que vai ser feito? Como é que vai ser desenvolvido?
O híbrido, por enquanto, na nossa escola municipal, nós não temos estrutura, né, Osvaldo? Nós temos escola que está distante da secretaria mais de 30 quilômetros, não é? Nós temos aquele aluno lá da zona rural, mais um celular e um ponto de internet em algum lugar, a gente encontra. Agora, se nós formos olhar pelo lado que você acabou de colocar, nós não vamos atingir aqueles pais, eu vou clamar aqui para os pais. Senhores pais, não sabe ler, não sabe escrever, por favor, acione alguém da família que possa estar colaborando com os senhores. Porque veja bem, se o pai não vier na escola, não devolver as atividades propostas, não vier buscar caderno, nós temos uma série de procedimentos que nós vamos fazer. Primeiro nós vamos ligar, por isso a importância do número do celular, né? Depois nós vamos visitar, nós quem? Nós escola. Depois nós vamos fazer uma ata para o conselho tutelar. Depois nós vamos preencher uma folha chamada de folha FICA, que é aquela folha que controla a frequência do aluno. Tudo nós vamos registrar por escrito, o pai vai ter que assinar. Não aconteceu nada disso, mesmo assim não aconteceu. Aí vem o Ministério Público, né? Porque a responsabilidade do pai enquanto pai é permitir, né, que a criança tenha acesso ao saber. E neste momento, que é um momento terrível, difícil, que nem pais, nem escola, nem professor, ninguém gostaria de estar vivendo, é esse o que nós temos para o momento.
Agora, professora, a senhora fala de conselhos, nós não temos um conselho, temos um conselho do passado, mas já tem que refazer. Como é que está a situação do conselho de educação?
Olha, na educação, o conselho tutelar...
Não, o conselho, não, por exemplo, o conselho da educação.
O conselho escolar, tutelar
e o conselho da educação.
Para
a gente não perder o ritmo do conselho.
Na escola, Osvaldo, nós temos a APMF, que é a Associação de Pais, Mestres e Funcionários, e nós temos o Conselho Escolar. Esse Conselho Escolar está instituído na escola e ele também vai ser acionado. Mas aqui, quando eu falo que é quando a escola fez todas as buscativas, e mesmo assim o pai não se responsabilizou, não fez nada, aí é o Conselho Tutelar mesmo.
Agora, professora, e o Conselho Alimentar? Já está constituído?
Já tem esse conselho.
Porque no ano passado era um, e obviamente tem que ser outro agora.
Exatamente,
como é que está sendo feito
já está
isso?
Montado, né, a licitação da merenda já está em andamento. Nós já queremos, Oswaldo, que já na primeira semana do mês de março, os pais já recebam também o kit de merenda. Né, que vai para casa, entendeu? Então é o kit de merenda, o pai vai ter que ir muito na escola, viu, senhores pais? É o kit de merenda, é a apostila, é buscar o caderno, é buscar o livro. Nós queremos a parceria dos pais. Sem os pais, nós não vamos conseguir atingir as nossas crianças. E hoje, o nosso foco maior são as nossas crianças. Nós queremos que as nossas crianças aprendam um pouco mais do que aprenderam, para que, ao retorno das atividades normais, nós possamos estar melhores.
Bom, professora, agora vamos dizer assim o seguinte: o pai que tiver qualquer dúvida, aquela coisa toda, meu filho ainda não está matriculado, não sei, está naquela escola tal, qual é a forma que ele faz para tentar ter maiores informações? Ele pode ir na escola,
pode ir na secretaria municipal, nós estamos abertos, disponíveis, e nós queremos mesmo os pais, a participação de todos.
Agora tem outra coisa, é a situação das creches. Como é que está? Como é que vai ser? Como é que não vai ser? Vai ter a volta? Não vai? Como é que vai ser?
Não, porque... Oswaldo, é remoto.
Ah, sim. Tá. Mas estou perguntando, e as creches? Vão ter jeito de voltar? Não vai?
Não,
como é que está a situação?
Olha, menores de 3 anos não se cogita. Tá? E aí, menores de 3 anos é aquilo que eu falei aqui ainda há pouco. São os de 0, de 6 meses a 3 anos, eles terão, os professores estão lá nos CMEs, e vão enviar para os pais as atividades que deverão ser desenvolvidas para essas crianças lá em casa, para que eles não se percam de tudo. Eles precisam de socialização, eles precisam de brincadeira, eles precisam voltar sem estar tão acanhados como chegam, pequenininhos, entendeu?
Agora, a gente sabe que tudo é muito difícil nessa pandemia. A situação está difícil e nós estamos vivendo um momento onde é preciso ter uma interação maior.
Sim.
Principalmente, se a gente falar do professor, nesse momento agora é necessário também ter, apesar que a gente sabe que tem professor que passa, como eu falei agora há pouco, ele passa o WhatsApp dele, conversa com os pais, conversa com o aluno. Como é que vai ser? E essas aulas que serão gravadas, esses videoaulas, como é que está? Já está programada? Já estão sendo feitas?
Já estão produzindo. Os professores já estão trabalhando a semana inteira, outra semana de capacitação. Os 3 dias que seriam feriado do carnaval, os professores estiveram reunidos, estão trabalhando, estão produzindo. Nós fomos visitar a escola e de repente abrimos a porta e já tinha professor lá, interrompemos inclusive, né, as videoaulas que eles já estão produzindo. Evidentemente, Oswaldo, que nem todo mundo tem esse potencial de ligou a câmera e está totalmente à vontade, mas o esforço dos nossos professores está muito grande.
Arrumou um kit beleza para eles ou não?
Não, porque precisa.
A maioria das mulheres gosta de se maquiar.
Oswaldo,
mas é um kit beleza.
Não, vou falar para você.
Só para descontrair um pouco.
Não,
mas vou abrindo tudo aqui.
E Oswaldo? Na Secretaria Municipal estão as professoras mais bonitas do Brasil. Não precisa de kit, não.
Porque geralmente, né? Mas eu vou aparecer, como é que é?
Mas é assim, Oswaldo, a gente brinca, mas é assim.
O
professor tem lá...
Descontraído.
Tem lá os seus alunos, ele tem o número de cada pai, ele vai enviar o vídeo para os seus alunos. A escola, aliás, desculpa, a secretaria, também terá um canal de YouTube, né, para caso o professor queira, né, caso o professor queira diretamente com os seus alunos, com os pais dos seus alunos, né, então nós estamos assim bem disponíveis. Lá dentro da secretaria nós temos um técnico especializado na informática, bem disponível a todas as nossas dificuldades.
Porque o que nós estamos encontrando na dificuldade? Pelo que eu estou vendo aqui, começou a entrar as perguntas que já estavam sendo feitas. A preocupação, sabe o que está acontecendo? O pessoal está confundindo a estadual com a municipal.
Exatamente.
Ah, mas e o transporte, como é que vai ser no híbrido? Como é que vai ser a aula? Eu não tenho computador, como é que eu vou ver? Eu não tenho celular, como é que eu vou ver?
Olha, Oswaldo, eu penso assim, nós vamos conseguir, nesse estado tão dolorido que é a pandemia, atingir a todo 100%, como se estivesse na sala de aula? Não vamos. Isso também é criar uma ilusão. Por isso, hoje, estou aqui clamando os senhores pais, porque sem eles nós não vamos aí fazer nada mesmo. Tá? Então, mas é assim, olha, nós não vamos conseguir atingir a todos, mas aqueles que nós atingirmos, nós queremos atingir com qualidade. Entendeu? Então, os pais, a gente pede, senhores pais responsáveis, por favor, dê um jeitinho, empresta de alguém, sei lá, chama um familiar, né, e dá um jeito de socorrer a criança nesse tempo especial que nós estamos vivendo. Porque, olha, Oswaldo, para nós, enquanto educadores, mas se a criança estiver ali conosco, né, na nossa frente, nós já sabemos o que fazer. Agora nós temos que nos desdobrar, reinventar, reaprender para tentar atingir as nossas crianças longe. Você já imaginou, Oswaldo, a dificuldade, por exemplo? Eu peguei essa turma aqui, né? Essa minha turma, nossa, eu não os conheço. Eu vou dar aula para aquele... Claro,
aquela criança que ela não conhece.
Exatamente. Pode ser que tenha alguns, aquele professor que já está há muito tempo na escola, ele só mudou de ano, de série, né? Pode ser que conheça, mas poderá acontecer também que de nunca nem ter visto aquela criança. Veja a dificuldade. Veja como sofre o professor, como sofre a escola. Porque o que nós gostaríamos, na verdade, é o aluno ali na nossa presença. Então, é difícil para os pais... É difícil para todos nós e nós queremos clamar, por favor, senhores pais, acuda. Acuda a escola que nós vamos acudir vocês.
Porque outras coisas que acabam aparecendo, mas olha, eu quero saber como é que vai ficar, vai ser chamado o pessoal do estágio, aquela coisa toda. Então já começa.
O edital do estágio deve sair hoje.
Deve sair hoje, né?
Agora, por enquanto, vai usar o estágio, vai usar para a saúde, para o administrativo, para a educação, por enquanto, é tempo de pandemia, nós não podemos... chamar por enquanto, mas aguarde que tudo isso vai passar.
Professora, a situação principalmente, o pessoal está perguntando como é que vai ficar o transporte da vila rural, o Laria, aquela coisa toda, gente, aí não tem, porque não vai ter aula aí, não vai ter.
É remota.
As creches, a professora já disse que não vai voltar.
Não.
As creches, mesmo a gente sabendo a dificuldade dos pais que querem.
Sim.
Né? Mas acho que não sei se...
Olha, Oswaldo, a gente sente lá dentro da secretaria essa dor, como os pais sentem, porque muito mais fácil o nosso filho estar sendo lá bem cuidado enquanto eu posso trabalhar. E nós não temos somente, nós temos funcionários da escola que sofrem o mesmo drama, entendeu? Mas nesse momento, nós temos que obedecer ordens superiores, né? A saúde, né? As normas, os decretos. Gostaríamos muito de levar a todos, mas nesse momento nós não podemos.
Como é que faz o prezinho das crianças?
Prezinho agora
é a gente é do tempo antigo.
É vídeo, é apostila, é livro, também. É tudo do mesmo jeito. Agora, Oswaldo, de 6 meses a 3 anos,
sim.
Aí esses menores que chamamos de nível 1, nível 2.
Nível 1, nível 2,
nível 3.
Esses, nível 4 já é.
Porque esses não tem nem como levar a apostila. Esses são brincadeiras, são coisas que eles farão, que os pais farão junto com os filhos para desenvolver a sociabilidade, o raciocínio e etc.
Porque a gente fala para exemplo, porque na verdade o povo entende desse jeito. A gente vai falar nível 1, nível 2, nível 3. Ensino médio, hoje a gente ensino médio, ensino básico, o ensino básico, antigamente para nós, o ensino básico era até a quarta. A quinta já era normal.
Exato.
Não é?
Agora é até
era
o quinto ano.
Era comércio a quinta. Você tinha que fazer um cursinho para entrar no normal.
Exatamente.
Não era essa teta que é hoje, não.
Não, Oswaldo, faz tempo.
Não, não é tanto tempo assim também, não. Você tinha que entrar, tinha que fazer um cursinho para entrar na escola normal.
Sim.
Senão não entrava. Era era cursinho preparatório que chamava.
Você está falando lá atrás.
Lá atrás. Para você entrar na quinta série.
Exatamente.
Agora hoje não, hoje é quinta série.
Como é que
série,
chamava mas... quando era que ia entrar na quinta série? Não é cursinho. admissão. Fazia admissão para ir para o que hoje nós chamamos de sexto ano, que sexto era a quinta. Que era, quinta. Né, era o primeiro ano do ginásio.
Era o primeiro, ano, primeiro ano do ginásio.
É, os termos mudam, mas as idades.
Para nós era escola normal, porque a escola era. A escola era assim, era no, era o nome da escola era escola normal. Uhum. Então, para você ir para a escola normal, você tem que fazer o cursinho.
É.
Então, a gente fazia o cursinho do. O preparatório para, para ir para o normal. Ou então ir para o comércio também, para a escola do comércio.
Isso,
Então,
agora
hoje, mas
ensino básico, ensino básico envolve desde 6 meses de idade até o 9º ano. Aí é que ele vai para o ensino médio.
É, aí ele vai para o ensino médio, aí ele já passa. Lembrando que no 6º ano ele já passa para o Estado também, né?
Isso.
Ele já passa para o Estado. Aí já é outra conversa. Que
Sim, ele vai ter aula híbrida.
Aí ele vai ter aula híbrida, aquela coisa.
E o nosso é somente remota.
É, e agora todas as apostilas já estão prontas, tudo.
Não, Oswaldo. Alto lá, não. Nós,
porque são poucos hoje, dias, sim, professora, só mais uma semana.
Não, fique tranquilo que vai dar tudo certinho. Porque se a apostila não estiver pronta, nós enviaremos caderno com atividade, livro didático. Tá? Aí, ao voltar um caderno, não estiver pronta a apostila, porque nós dependemos da gráfica. São muitas cópias. Então, o que, que acontece? Nós vamos mandar de novo outro caderno. E a apostila vai chegar e as videoaulas chegarão também.
Tá, e ó, aqueles alunos que estão matriculados, como é que sabe se está matriculado mesmo ou não está? Porque é o pai. Não, tem pai de aluno que eu vou te contar agora.
Se o pai não foi fazer a matrícula, ele não está matriculado, né, Oswaldo?
Mas não tem assim, não passou já de um ano para o outro, já não está a rematrícula?
Não, já a rematrícula foi o ano passado.
Mesmo porque tem pais aí que falam assim, ah, mas eu não fui lá, será que rematricular meu filho?
É bom ele ir lá saber.
Por isso que eu estou dizendo, mas tem muitos pais que às vezes nessa pandemia toda você confunde.
Esqueceu,
tudo.
Né? Misturou tudo.
É, por isso que a gente está dizendo, porque sempre a gente tenta fazer a gente tenta fazer aquilo que o pai está perguntando, porque não adianta a gente também. Porque, infelizmente, nós tivemos problema no WhatsApp aqui para atender a todos. Agora que conseguiu arrumar o WhatsApp aqui, só de eu ver aqui, tinha acho que 200 aqui, coisa aqui, que não tem como nem voltar mais. Olha. 200 de Natal e foi beleléu. Não teve nem jeito de mexer aqui mais. Agora é só compras e venda mesmo. Que, tá? A Neucides, graças a Deus. Não é não.
São poucas perguntas,
são essas mesmo que vêm. É essa base. Professora, aqui, infelizmente nós temos, eu acho que muita gente confunde, um ensino híbrido, que é o da escola do Estado, que vão ter a partir do dia 1º, e a partir de hoje, a partir de ontem voltaram com as aulas na internet, com o pessoal tendo que estudar pela internet, aquela coisa toda, a professora que está dando aula jogando para eles lá, mas a municipal, ela é diferente mesmo, porque a estrutura é diferente, né?
Exatamente, agora você falou tudo. O ensino híbrido, metade ou um pouco na sala de aula e os outros assistindo ao vivo o professor dando aula lá, que não é o nosso caso.
Sim.
O nosso ensino é remoto, então por isso a nossa parceria com os pais, senão a gente não consegue atingir a todos.
Agora, professora, vamos dizer, a situação das nossas escolas, nós temos escola ainda reformando, tá, a hora de voltar, se é que volta até o meio do ano, acredito que tudo vai estar prontinho, de repente nós temos essa vacinação, aquela coisa toda, e agora há uma intenção de se vacinar os professores também para que eles possam voltar à sala de aula. Sim. Qual é a expectativa de vocês?
Olha, a nossa Secretaria de Obras está com força total, né? Nós já tivemos CMEs que já foram trocado telhas, hoje nós temos pedreiros e tudo em um outro CMEI, nós temos escolas Zulmira, por exemplo, não tinha nada, nem telhado, nem nada, já está cobrindo. A Escola Santa Terezinha estava paralisada a obra, e aí, estando lá, tinha acho que uns 20 já pedreiros trabalhando. E tem ainda o CMEI do Rotary, que também já está em andamento, o trabalho do pedreiro. Tá? Então, se voltasse hoje, não teria como nesses lugares. Tá? Mas a gente sabe que não temos nem previsão de volta, e se Deus quiser, tudo vai se encaixando.
É mesmo, porque hoje a estrutura do município, ela não vai conseguir se adequar àquilo que é o governo, né?
Ah, não vai, né, Oswaldo? Porque o governo, de entrevista que eu ouvi do governador no ano passado, a intenção era investir 70 milhões pontos de internet em toda a sala de aula, todos esses essas mídias necessárias para que o professor esteja lá trabalhando e o aluno lá assistindo. Então, uma semana vai revezando, vem um tanto, outra semana outra, a intenção é essa. Então, o gasto é muito alto, né? E nós, os nossos alunos, por enquanto, o ensino é remoto. Mas nós estamos lá na secretaria aberto para qualquer dúvida, qualquer dificuldade.
Bom, sintetizar, né? O que é que o pai de aluno tem que fazer? Ele está, meu filho, eu matriculei ele na escola Santa Terezinha. O que é que ele vai fazer a partir de agora para começar as aulas de 1º de março?
Prestando atenção, porque a escola vai chamar. Sim. A escola é que vai entrar em contato. É, aguarda aí, senhores pais, fique atento ao celular, porque aquele número que o pai deixou na escola, caso ele tenha mudado, por favor, corra lá e faça a mudança lá na escola, porque a escola vai mandar vídeo de abertura do ano letivo, o diretor vai se apresentar em forma de vídeo, o professor vai falar com os seus alunos, começar a produzir, olha, tal dia vocês venham buscar tal coisa, tá? Tal dia vocês entreguem tal coisa. E aí a gente espera essa boa vontade dos pais e estar atentos a todos nós.
A gente sabe, ó, Nelson, e a gente tem que ser claro nisso, que nós estamos vivenciando num país onde estão tentando se digitalizar um povo que infelizmente não tem o conhecimento. Vocês não têm medo disso, porque o governo do estado já tomou essa porrada o ano passado. Vamos dizer no português, claro. Porque vamos dizer que nós colocamos todos vivos, no final das contas se viu. Não só o governo do estado, como o governo federal. Nós tínhamos 60 milhões de pessoas que nem CPF tinha. Né? Nós tínhamos pessoas que não têm celular, mas nem não têm conhecimento nem de chegar a um celular. Sim. Elas não têm, às vezes não têm nenhum endereço fixo.
Sim.
Como é que vocês vão trabalhar esse pessoal?
Então, nós temos inclusive avós que ficam na responsabilidade dos netos, né, e que tem que fazer o papel de pai com a escola. Então, esses são desafios muito grandes.
Eu digo que as pessoas que não têm o acesso à digitalização, à comunicação, à computadora, a celular, aquela coisa toda.
Olha, um celular, eu acredito que alguém da família ao menos tenha. E é isso que eu clamei. Se não tiver nada disso, venha falar conosco na secretaria que nós vamos dar um jeito. Agora, Oswaldo, esperar, por exemplo, que todos estejam digitalizados, né, entrando em todas as mídias, também é muito cômodo ficarmos de braço cruzado. Então, atingir a todos nós vamos? Infelizmente, nós não vamos, né, mas nós queremos fazer o melhor, sempre.
É, porque nós sentimos isso no ano passado com a situação das escolas estaduais. Né?
Sim.
Nós sentimos o desespero que foram para os professores, para diretores de escola, para poder ir atrás do aluno. Mesmo porque tem aquele que não vai comparecer, tem aquele que vai levar. Uma vez ele leva, depois no outro mês ele não leva. E infelizmente a gente tem isso, né?
Tem sim. E vamos enfrentar isso também, Oswaldo.
E o alerta da secretaria, da secretária com os professores, é para que eles continuem naquele trabalho de trabalhar com o WhatsApp de alguém da família para poder se comunicar com o aluno também?
Sim, Oswaldo. E o professor vai estar na sala de aula sozinho, sabe? Ele vai estar produzindo material, preparando, corrigindo, chamando aquele que ele perceber que não está vindo, que está com dificuldade. E nós vamos fazer todas as tentativas possíveis para atingir a todos, né? E que Deus nos ajude.
Agora, a coisa do currículo, de estagiário, essas coisas a gente vai deixar de lado, porque eu acho que isso aí tem que ir lá procurar.
Ah, tem que ir lá.
Não adianta a gente tentar ficar fazendo perguntas aqui, mesmo porque são documentos necessários,
exatamente,
aquela coisa toda, então acho que nem...
E já encerrou tudo, né, Oswaldo? Agora eles devem estar clamando pela
lista de aprovados.
Resultado final.
Pelos aprovados, né? E aqueles que recurso, aquela coisa também, os prazos já foram todos.
Já foram todos.
Então não
só falta publicar agora.
Não tem o que fazer. E aqueles que querem mais informações a nível escolar,
procure. Vão direto na escola, procure a secretaria, nós estamos lá disponíveis sempre.
Mesmo porque a Secretaria de Educação, ela hoje tem aqui quantos professores hoje?
Mais de 270.
Em termos de aluno, nós temos hoje aqui
2.700 e alguma coisa.
E para fazer com que todos esses alunos aprendam, mesmo porque a gente já falou no começo aqui, nós vamos pegar aqueles que estavam lá de trás, que a dificuldade vai ser grande.
Sim.
Se nós formos fazer o IDEB desse ano aqui da criançada,
IDEB, ele vai constatar realmente a nossa deficiência.
Infelizmente. Porque é um ano, foi praticamente foi um ano perdido.
É, então, Oswaldo, olha, agora veja bem, qual é a determinação da Secretaria Estadual? Que nós tenhamos um olhar no perdido e um olhar naquilo que será necessário para continuar. Nós vamos recuperar isso tudo de uma vez? Claro que não. Eu humildemente aqui acho que para recuperar esse tempo, que já vai indo para um ano, nós vamos precisar ao menos de 4 anos. Né? Então o trabalho é árduo. E o mais importante, a escola, os professores, a secretaria, estamos todos disponíveis e esperando que isso aconteça.
Bom, alguma coisa mais que você queira colocar que a gente não colocou aqui para explicar para a nossa comunidade, para os nossos pais e alunos?
Não, Oswaldo, olha, eu acho que nós já falamos tudo, né? E nós na secretaria esse ano, nós temos assim um lema muito importante que já está sendo marcado na nossa secretaria, é clamar sempre. Fique conosco, Senhor. Muito obrigada.